É isso, né? A gente costuma usar muito uma frase, né, que é nada de nós sem nós. Por muitos e muitos anos, né, nós tivemos pessoas brancas dizendo como deveria ser as direções de tratamento, como deveria ser uma política pública como é o SUS, tão grande, tão diversa, sem esse recorte tão especial e necessário que é ter mulheres pretas que vieram e que sabem da realidade da população. Isso é fabuloso.
Racismo faz mal à saúde e, pela primeira vez, a saúde da população negra será uma das prioridades do Ministério da Saúde. Olá, está começando mais um episódio do Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Aqui você se informa sobre tudo o que envolve qualidade de vida, bem-estar, seus direitos no SUS e confere informações com especialistas que entendem do assunto. É você por dentro de tudo o que afeta a sua saúde. Eu sou Luísa Baruf e vou trazer aquilo que importa, sem burocracias.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Saúde mental é uma questão coletiva e multifatorial. Quando falamos nesse assunto, não dá para deixar de fora a questão da interseccionalidade. Você sabe o que essa palavra significa? É um conceito que soma raça a outros marcadores raciais, como gênero, etnia, sexualidade, território e idade. Quem explica a importância dos recortes sociais é Raquel Gouveia, assessora técnica especializada do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, do Ministério da Saúde.
Trazer o boletim epidemiológico, né, publicado pelo Ministério da Saúde recentemente, ele vai demonstrar o quanto inúmeros fatores impactam na vida da população negra, pobre, periférica, favelada, né? Do quanto que a realidade social, política, econômica, cultural vai trazer implicações no cotidiano da vida dessa população. Lembrando que essa população é majoritariamente a população brasileira. Então, isso tem um significado muito grande para nós pensarmos a política de saúde e saúde mental como um todo. Os determinantes sociais, eles são as diferentes implicações na saúde mental da população. Por exemplo, a ausência de saneamento básico impacta na saúde da população. A insegurança alimentar. Uma criança em seu desenvolvimento que não tem uma alimentação adequada vai apresentar ao longo da vida déficits cognitivos. Isso significa o quê? Que ela pode ser diagnosticada com deficiência intelectual. Mas é um problema da criança? Não, é um problema dos múltiplos acessos, né? Uma trabalhadora que mora em área periférica e que é marcada por violência, tem que atravessar a cidade para poder trabalhar num trabalho precário, sem vínculo de trabalho, sem segurança, e demora mais 2 horas para retornar da sua casa depois de 8 horas de uma jornada de trabalho, né? Sofre inúmeras violências nesse processo de atravessar a cidade. Ela pode apresentar, por exemplo, um quadro de depressão? Pode. E a resposta desse quadro tem a ver com a sua realidade social. Diferentes pessoas que moram em áreas periféricas marcadas pela violência apresentam um grau de sofrimento psicossocial que vem atingindo o atendimento em saúde e saúde mental, especialmente as unidades básicas de saúde. E elas vão buscar uma solução rápida, já que elas precisam continuar a sua vida para dar conta da sua família, da sua realidade, do seu cotidiano, né? E aí elas chegam relatando um aumento de tristeza, dificuldade para dormir, né? Certa angústia, não desejo de trabalhar, não desejo de sair de casa, às vezes acorda extremamente assustado. Isso tem a ver com a resposta individual, ou seja, como cada um de nós vai reagir à sua realidade. E quando a gente fala dessa realidade, a gente está falando dos determinantes sociais da saúde.
Vale lembrar que neste ano o Ministério da Saúde lançou o Boletim Epidemiológico da População Negra. A secretária Thel Maciel, de Vigilância em Saúde e Ambiente, comenta como a inequidade social pode prejudicar a saúde.
O Ministério da Saúde, ele reconhece que esses determinantes, eles impactam, infelizmente, né, negativamente no acesso. Quando essas pessoas, elas obtêm, né, a população negra, ela obtém o acesso a dificuldades que são maiores do ponto de vista de conseguir acessar algumas consultas, alguns serviços. Isso faz parte de um racismo estrutural que nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Igualdade Racial, né? Vão ter várias ações em conjunto, mas é fundamental que a gente possa reconhecer que o problema existe. Quando nós apresentamos os dados, isso fica visível. Então, os dados, eles vão mostrando para nós uma realidade que é uma realidade onde nós temos que fazer as políticas públicas, né? Se a gente pega, por exemplo, o dado de pessoas que são diagnosticadas, né, com HIV, né, no Brasil, nós temos também um grande percentual. Nós temos aí, ó, a prevalência em 2022, a prevalência de casos de gestante com infecção pelo HIV é uma proporção muito maior entre gestantes que são pretas e pardas. Elas somam aí 69,6%, então quase 70% dos casos de gestantes que são HIV positivos, elas estão nesse grupo de pretas e pardas, né, na população negra. Então, isso também nos informa que precisamos de políticas públicas de prevenção para que essas gestantes não tenham, né, não tenham o HIV, não tenham a transmissão do HIV, e também uma ação efetiva para que a gente possa atuar para que não aconteça, né, a transmissão para o bebê, né, para o feto e aí para o bebê. Agora nós vamos ter em 2024 mais dois volumes focados em outras doenças. E nós vamos agora, periodicamente, fazer essa análise do boletim. Isso vai ser agora algo permanente, que nós vamos sempre ter esses dados, essa análise focada na saúde da população negra, que corresponde, né, a 57% da nossa população, e nós já estamos identificando que precisam de políticas diferenciadas.
O preconceito racial, além de crime, impede o acesso ao cuidado integral e à vida digna. Na reconstrução do Sistema Único de Saúde, enfrentar o racismo é fundamental para garantir o direito à saúde para todas as pessoas. Raquel Gouveia ressalta como é a atuação da assessoria especializada dentro do Departamento de Saúde Mental aqui do Ministério.
Essa assessoria tem o compromisso, né, e aí pensando a saúde mental, de trazer algo que não tinha ainda aparecido no próprio campo, né, e que é muito recente para alguns estudiosos, que é o debate da perspectiva, né, antirracista, e que não pode ser desatrelado para pensar, por exemplo, as relações de gênero, de classe, etnicidade, território, que são fundamentais para a gente desvelar os problemas de saúde mental, né, que estão relacionados ao cotidiano da vida das pessoas. Então, essa assessoria tem o compromisso de contribuir com o fortalecimento do princípio da equidade para pensar a política de saúde mental, álcool e outras drogas. Nós temos pensado estratégias de expansão do Centro de Atenção Psicossocial a partir da marcação dos territórios. Como os serviços podem expandir respeitando os territórios quilombolas, os territórios indígenas, que também precisam ter ampliação, por exemplo, dos serviços especializados. Como é que os CAPs estão chegando nesses territórios? Como é que está essa cobertura, né? Isso a modo operante da gestão como um todo. Então, essa essa assessoria tem o objetivo, né, de contribuir, por um lado, né, com as estratégias de expansão e consolidação da rede de atenção psicossocial, como, por um outro lado, pensar a desinstitucionalização dos direitos humanos e o cuidado em liberdade, e trazendo para a centralidade uma pauta que foi menosprezada, inclusive, né, dialogando com a importância do boletim epidemiológico. Nós temos a portaria número 344, né, que diz respeito à obrigatoriedade do preenchimento do quesito raça-cor nos sistemas da política de saúde mental, de saúde como um todo, e como que a gente reforça isso na saúde mental. Essa obrigatoriedade precisa cada vez mais ser cobrada. Então, o desaparecimento, né, do quesito inviabiliza como é que nós conhecemos os impactos do racismo no cotidiano da saúde e da saúde mental da população negra. Então, essa assessoria tem o objetivo de contribuir com a gestão federal, né, aqui com a nossa equipe do Departamento de Saúde Mental, assim como também pensar a saúde mental como um todo.
Ana Gilda é assistente social no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 3, no Rio de Janeiro, e ativista de movimentos sociais. E para ela é fundamental a representatividade de mulheres negras no Departamento de Saúde Mental.
E para nós, mulheres pretas, né, é muito importante, não só pelo fato de serem mulheres pretas, mas por serem profissionais, né, a Raquel, que é assistente social, ela é uma professora, mas, acima de tudo, ela é uma assistente social, né? Então, ela vai debater e ela vai conhecer quais são as realidades da população e vai trazer aí uma outra proposta, né, em saúde mental. E outra é a Sônia Barros, que é uma enfermeira também, né? Que são duas frentes de trabalho, né? Que, até onde eu sei, nunca teve em coordenação direta, né, no governo federal da saúde mental. Isso é muito importante, porque aí a gente traz uma outra perspectiva de saúde mental. E aí a gente pensa o que causa o adoecimento também. É muito importante ter à frente de um departamento de saúde mental duas mulheres pretas que sigam nesse diálogo, né? E principalmente que mantenham esse diálogo, né, com as bases, né, com as bases que eu digo com os trabalhadores da ponta.
Quando se fala em determinantes sociais, vale ressaltar que, segundo a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra do Ministério da Saúde, a letalidade da juventude negra é um dos determinantes sociais mais alarmantes. Raquel conta o que está sendo feito em relação a isso.
Por um lado, nós temos investido em parceria, em uma construção fundamental com o Ministério da Igualdade Racial, né, que é a construção do Programa Nacional de Atendimento Psicossocial para Mães e Outros Familiares de Vítimas de Violência Armada. Esse programa visa qualificar e potencializar as experiências que já existem e também instituir uma proposta de atendimento qualificado para essas mães e esses familiares que são atingidos por essa letalidade. Aqueles que sobrevivem, né? As vítimas que permanecem vivas e que vão aí adoecendo por causa desse fenômeno, que é o fenômeno da violência que está atrelado à guerra às drogas, né? Nós temos, inclusive, a busca por parte dessas familiares, em especial as mães, que são grandes protagonistas nos movimentos sociais, a reivindicação do cuidado de saúde mental. Então, a nossa rede precisa ser qualificada para poder atender a essa população que vem crescendo. É uma demanda que cada vez mais cresce, né? E que a gente precisa falar sobre isso. Se, por um lado, tem o combate à guerra às drogas e a letalidade da juventude negra, né, por outro lado, a gente tem o adoecimento psicossocial dos seus familiares. Em relação à juventude, A gente tem pensado a promoção em saúde, mas para o território, né? Sempre em permanente diálogo com o território, e isso visa potencializar os nossos serviços que dialoguem com experiências territoriais, né? Não é só o jovem buscar o acesso ao equipamento especializado, mas como antes ocorre uma promoção do cuidado de saúde mental no território, né? Que é o que seria a ideia de prevenção. Mas é muito mais do que isso, é a promoção da saúde, porque a saúde tem a ver com as interfaces. O cuidado de saúde mental visa o cuidado em liberdade, então precisa articular com o território.
Raquel conta quais os desafios dessa assessoria e o que podemos esperar nos próximos anos.
Os desafios dessa assessoria, né, é como transversalizar o debate antirracista no interior da política, né? Que por muito tempo isso ficou invisibilizado, apesar da equidade ser princípio basilar do SUS. Mas como agora pensamos e efetivamos no cotidiano, né, o combate ao racismo? Como operar isso, já que por causa do mito da democracia racial nós esquecemos, colocamos de lado? Né? Então, um dos desafios é trazer para a cena, revelar, e não é simples. Né? Revelar isso não é simples e é preciso produzir dados, é preciso produzir ações. Né? É preciso pensar, por exemplo, que o não preenchimento do quesito raça-cor lá no Centro de Atenção Psicossocial impede com que a gente tenha o diagnóstico do perfil da população atendida. Lá no serviço que fica num município no interior do Pará. Se isso não for preenchido, não chega aqui para a gente pensar as estratégias que a gente pode investir, né? Então há uma demanda, por exemplo, de reconhecimento da população atendida pelos centros de atenção psicossocial. Há uma demanda de viabilizarmos o censo psicossocial dos usuários atendidos nos CAPs. Essa é uma busca e uma construção que a gente está fazendo dentro do departamento. Então, você que está ouvindo, inclusive, esse podcast, fundamental entender como lá no seu serviço de saúde, pertinho da sua casa, né, o seu trabalhador, seja o assistente social, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o médico, participa de ações não só no serviço, mas na comunidade. Né? O diálogo com os movimentos sociais, com a localidade, né? É fundamental para que se tenha o combate ao racismo. Por mais que a gente dê como premissa principal aqui da gestão federal, a gente precisa permanecer dialogando com a localidade. O SUS só é possível se a gente permanece em diálogo com você que está ouvindo, com você que está aqui comigo nessa sala dialogando, porque esse é o SUS, né? E isso fortalece a saúde mental numa perspectiva de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial.
A assessora Raquel Gouveia manda o recado para a população.
Na prática, para quem quer atendimento em saúde mental, né, pode buscar os centros de atenção psicossocial. Eles estão abertos, né? Temos serviços que funcionam 24 horas, 7 dias na semana, que são os CAPS 3. Mas nem todo município tem CAPS 3, então temos os CAPS que funcionam de segunda a sexta, em horário comercial, são porta aberta e dialogam com a comunidade como um todo. Né? Então essa assessoria tem aí o compromisso de fortalecer a expansão dos serviços de atenção psicossocial, que compõem a rede de atenção psicossocial, numa perspectiva antirracista, interseccional, entendendo que não é só o racismo em si, mas existem outros desafios, outras opressões que atravessam e impactam a saúde mental da população negra como um todo, e que a gente possa fortalecer a política de saúde, especial a política de saúde mental, para que a gente possa cada vez mais viabilizar o cuidado em liberdade e também construir a estratégia de aquilombamento, ou seja, resgatar aquilo que a população negra sempre fez, né? Vamos todo mundo junto e misturado e mudando o nosso cotidiano.
O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.